Conversas comédicas. Um podcast de José Bernardo e Rodrigo Melícias.
Rui Mirama, 30 anos, stand-up comedian. 30 anos acabaste de fazer, não é, Rui? Olá, já agora.
Alô, é verdade, sim senhor, fiz há pouquinho tempo. Fiz há um mesito, sou do início do ano.
Há um mês, quando dizemos há pouco tempo, é que foi na semana passada, ou há 3 dias.
Sabes que eu ainda estou ainda a entrar em paz comigo próprio, que já sou 30ão.
Ah, e então okay. Bateu-te.
Gosto de dizer, não foi há muito tempo, foi há pouquinho.
Daqui a bocado, foi há 6 meses, mas foi há pouco tempo.
Sim. Isto fiz 30 há pouco tempo, foi há 10 anos, mais ou menos, neste momento estou nos 40. Depois vou tentar prolongar isto durante vários tempos.
Ok. Eu estive a fazer aqui uma pesquisa e eu vi uma atuação tua, que eu não consegui perceber bem se foi a primeira, mesmo primeira, ou se foi uma das primeiras, que foi na Gala da Bang, que na altura...
Exatamente.
Na altura nem sequer eras Rui Mirama, eras Rui Martins, ou pelo menos era assim que te apresentavas, sim, ao público. E eu te começava a perguntar, para tu explicares um bocadinho o início, porque eu acho que nunca ouvi nada que tu explicares mesmo como é que começaste.
Certo. Foi, acho que foi assim a primeira vez que eu fiz um espetáculo de stand-up, sim. Foi, pá, na altura usava o meu último nome, que é Martins, e eu não foi exatamente a primeira vez que eu fiz stand-up, foi a primeira vez que eu fiz um espetáculo de stand-up. Ora, voltando à questão, como é que eu comecei? Na altura eu tinha entrado num curso de escrita criativa e um dos módulos era dado pelo Salvador Martinha, e o Salvador Martinha puxou um bocadinho mais para o lado do stand-up, e eu na altura, um dos exercícios lá, tínhamos que fazer stand-up, tínhamos que construir um textinho pequenino, sei lá, 2 minutinhos, 3 minutos de stand-up. Pá, e eu fiz, e aquilo correu muito bem na altura. Pois o Salvador disse, pá, tu tens que fazer, e depois inscrevi-me, pá, fui ver, olha, como é que se faz aqui, agora quero começar a fazer, o que é que se faz? E aquilo era numa altura em que, pá, não havia grandes coisas,
Não havia open mic.
Ou seja, exatamente, aquilo já não havia bem aquele Comedy Club de 2015, também okay. Ainda não havia o novo, não é? Aquilo era uma altura em que o stand-up estava um bocadinho adormecido, por assim dizer, havia uns quantos bares assim mais pequenitos, mas, pá, coisas assim muito amadoras, pá, e na altura descobri que havia uma empresa que fazia assim uns cursos, que era a Bang, e eu inscrevi-me. Fui lá fazer e foi, é esse.
Já agora também tenho outra questão relacionada com isso. Tu chegaste a organizar noites tu mesmo ou ias lá às noites das outras pessoas? Tiveste algum bar, no fundo é isso que eu estou-te a perguntar, se tiveste algum bar ou...
Sim, estou a perceber. Não, mas cheguei a fazer curadoria de um. Ou okay. Seja, não era eu bem que organizava as noites, mas basicamente eles diziam, olha, precisamos de, faz de conta, 4 comediantes. Toma okay. X dinheiro e agora, pá, traz os comediantes, pois. E eu andava a ver quem
fazias
é que
podia
vir, quem é que não fazia. Cheguei a fazer isso durante uns tempos. Não muito tempo, mas cheguei a fazer isso durante uns tempos. Mas pronto, pá, eu depois, a partir desse curso da Bang, fui fazendo atuações, pá, atuei. Era no Rocket, no Cinema City de Alvalade, assim, nos barzitos assim mais pequenitos, que hoje em dia nem sei se ainda fazem, acho que já não. E depois aquilo, o primeiro bar a sério ou com condições boas para se fazer foi o Chafarix, que era ali na zona de Santos, em Lisboa. E pronto, e aí eu comecei a fazer umas atuações assim melhorzitas, também o bar era melhor e depois foi escalando por aí.
Tu atualmente, onde é que atuas regularmente? Eu sei que tu costumas ir ao Lisboa Comedy Club, mas tens algum spot que tu costumas ir várias vezes?
O Lisboa Comedy Club neste momento é capaz de ser o sítio onde eu vou mais, tendo a atuar lá uma ou duas vezes por semana.
Okay.
Há semanas em que vou então um bocadinho mais, há outras que vou um bocadinho menos. Sou. Faço parte assim da equipa de regulares. Vou lá muitas vezes. O sítio é espetacular para fazer, ou seja, aquilo é o sonho de qualquer comediante que gosta assim de fazer stand-up em bares. Pá, tens as condições todas, aquilo está, os timings estão bem feitos para o público te respeitar, não há barulho, as luzes estão todas bem, o som é impecável, ou seja, tem uma data de condições que fazem daquele sítio muito confortável para atuar. É difícil teres lá uma má noite. Acontece, volta e meia, pá, aquilo não correu bem, mas aquilo está feito de maneira que é complicado aquilo correr mal. E vão lá, por exemplo, muita gente que às vezes vai lá começar, fazer pela primeira vez ou assim, pá, e o público é quentinho, ou seja, dá apoio, é uma casa de regra geral sempre muito quente, a nível de público, portanto, são condições muito boas.
Eu sei que tu agora também recentemente foste ao Porto Comedy Fest, no Ferro Bar no Porto.
Fui, sim.
E o que é que achaste da experiência, o que é que achaste do projeto no geral? Eu estou a perguntar isto porque normalmente acaba sempre por haver ali uma divisão quase Porto-Lisboa, na minha opinião um bocado às vezes ridícula, sinceramente, mas tu sentiste que havia diferenças entre os dois sítios? Ou até em termos de spot em si para atuar?
Não, sabes, se eu te honesto, eu não sinto bem essa diferença. Tenho muitos amigos comediantes do Porto que vêm cá atuar a Lisboa e corre-lhes bastante bem quando vêm cá. Ou seja, não há bem essa divisão, e mesmo quando nós fomos lá, quando fui ao Porto, sempre fui muito bem acolhido. A minha melhor atuação de sempre, provavelmente, foi no Porto.
Onde é que foi?
Foi no Maus Hábitos.
Okay.
Fiz para aí 40 minutos, aquilo, olha, é daquelas em que corre tudo bem, sabes?
Sim.
Que todas as piadas entram à primeira, tipo, pá, saí de lá
porque
o tempo estava a chegar ao fim e eles tinham que puxar o ar, porque de resto, pá, estava mesmo...
Muito fixe.
Era daquelas que estava a funcionar tudo, em que tu vais fazendo mais texto e o público está a gostar muito. Pá, também já tive outras atuações de lá que não correram tão bem. É um bocadinho de tudo, estás a dizer, eu acho que não sinto bem essa diferença que a malta fala entre comediantes do Porto e comediantes de Lisboa. Às vezes tens casas que são mais propícias a um certo tipo de humor do que a outras, mas isso não tem a ver com ser Lisboa ou Porto. Há, por exemplo, imagina, há o humor mais popular, que muitas vezes
está associado a alguns elementos do Porto, sim, assim mais da velha guarda, não sei.
Mas também há, o meu ponto era precisamente esse, é que esse tipo de humor também existe cá em Portugal. Cá em Portugal.
Em Lisboa.
Cá em Lisboa, no sentido em que, ou seja, o que eu queria dizer é que em Portugal... Não há bem essa divisão Porto-Lisboa, é mais, sei lá, se calhar se fores ao centro da cidade de Lisboa tens um humor ligeiramente mais erudito, se fores ao centro da cidade do Porto também, se fores um bocadinho arredores do Porto, se calhar vai um bocadinho mais para o popular, de maneira se fores arredores de Lisboa também acaba por cair um bocadinho mais para o popular, estás a perceber? Ou seja, não é necessariamente uma coisa de ser Porto ou Lisboa, mas sim de Portugal.
Eu acho que essa divisão acontece porque se calhar não há ninguém assim, pelo menos agora estava a pensar, não me estou a lembrar de ninguém, mainstream, que faça esse tipo de humor em Lisboa, acho. Não sei se estás a lembrar de alguém.
É possível, não sei. Eu acho que é... Tens da região centro pessoas que têm um humor mais popular.
Agora também é chato estar agora a falar de nomes, mas por acaso não me estou a lembrar de ninguém.
Sim, ou seja, tu no Porto se calhar tens uns clássicos mais sonantes, mas em Lisboa também tens. Tens até, por exemplo, abaixo de Lisboa, vais ao Alentejo e tens a... Não falta o nome, é uma comediante.
Ana Rebentinha.
Tu pões, por exemplo, a Ana Rebentinha e pões, sei lá, uma pessoa associada a Andotas no Porto. O Fernando Rocha está a mudar um bocado esse registro já nos últimos anos, mas pá, faz-te conta, por comparação, o Fernando Rocha. Está a dizer, e um é do Porto,
okay,
e outro é do Alentejo, está a dizer. Ou seja, não está necessariamente associado ao Norte. Isso é uma concepção, acho eu, é.
Sim, mas por acaso eu acho...
Tens um bocadinho tu.
Isto já foi muito falado e também esta pergunta também foi um bocado clichê que eu te fiz, mas eu acabo por perguntar isso porque a verdade é que eu acho que o discurso está a mudar um bocado e todas as pessoas com quem eu falo e conversas que eu ouço e assim, acho que já ninguém acha que existe efetivamente uma separação, não sei, pelo menos é a percepção que eu tenho.
Pois, opa, eu acho que não há e cada vez mais, imagina, as referências são cada vez mais globais, não é? Hoje em dia tu tens um acesso, seja com plataformas Netflix, seja com YouTube, com tudo, tu consegues aceder a um sem número de comediantes no mundo inteiro, não é?
Claro.
E as pessoas que eu vou ver são as mesmas que... Pá,
como uma pessoa da tua idade vê no Porto, sim.
Exatamente. Ora, antigamente não era assim. Tu acabavas por estar muito preso dentro da tua bolha, não é? Ou seja, tu acabavas por ver as pessoas todas à tua volta e se calhar eles viam muitos comediantes lá e acabava por se formar uma bolha e cá também. E havia maiores diferenças. Hoje em dia, isto é uma globalização, não é? E essas referências acabam por ser... São globais, não são locais, não é?
Pronto, agora deixando de falar aqui em stand-up em Portugal, queria-te perguntar uma coisa que eu fiquei super curioso. Eu acho que sabes para onde é que eu vou perguntar, mas que eu fiquei super curioso porque eu não consegui perceber o que é que era em concreto. Então tu fizeste uma tour no Peru.
É verdade.
Mas o que é que podes explicar? É que eu não percebi mesmo o que é que foi isso e achei aquilo mesmo hilariante. Eu só de ler o post comecei-me a rir. Não sei, pá, gostei bastante.
Opa, aquilo começou, olha, nos tempos de Chefarix, que foi lá uma vez uns tipos verem que eram portugueses, mas moravam no Peru já há muitos anos e que gostaram muito. Opa, foi uma noite que me correu bastante bem e eles pensaram em levar o conceito, não é, para as noites do Peru. E então eu, com os produtores no Peru, e organizei uma espécie de uma mini tour lá. Uma mini tour que ainda teve para aí umas 6 datas. Atenção, quando digo tour, eu não estava a encher de tivolis no Peru, não é?
Sim.
Mas era, pá, fazer assim alguns espaços, alguns até levavam algumas pessoas. Pá, e fiz umas quantas atuações, fiz 3 em Lima, uma em Cusco, fiz outra em Arequipa, agora não me lembro de cor o circuito, mas fiz ainda umas quantas atuações. E foi lá. Eu também eu falo relativamente bem espanhol porque a minha mãe é tradutora de espanhol.
Okay.
E então eu tenho também alguma facilidade. Ela é bilingue. Também desde pequenino que falava um bocadinho pronto, espanhol. E então, claro que tive que adaptar um bocadinho do texto. Fiz texto dedicado só ao Peru, à situação. Depois fazia um bocadinho o meu texto. Lá está, os meus espetáculos também não são aquelas hora e meia, duas horas que alguns espetáculos têm cá. Eram espetáculos de meia hora. Até porque, apesar de eu ser fluente em espanhol, tenho sempre nota-se que não sou nativo, não é?
Uhum.
Até porque o meu espanhol é mais similar ao espanhol de Espanha.
Mas eles levavam isso na boa?
Do qual o espanhol...
Desculpa, interrompi-te. Mas levavam isso na boa e riam-se? Ou seja, achas que isso chegava a teu favor, de notar-se que não eras nativo ou não?
Sim, ou era um bocadinho diferente? Acho que sim. Ou seja, depois as pessoas riem-se do texto, acho eu, não é? Ou seja, claro que também há toda uma performance e eu brinco com isso logo no início, que é mesmo para tirar o elefante da sala, não é? Ou seja, acabo por brincar um bocadinho, a dizer que não estou a falar bem e depois faço a brincadeira que falo mais espanhol europeu do que o espanhol sul-americano, que é... Pá, as diferenças é, por exemplo, o espanhol sul-americano é muito mais cantado. Estás a perceber?
Okay, sim.
O espanhol europeu é mais fechado. Ele é um bocadinho mais ou menos comparado o português de Portugal com o português do Brasil.
Ok, estou a perceber, sim.
Estás a dizer, opa, e então fazia assim umas brincadeiras e havia certas palavras que eu tinha que dizer de maneira diferente para se perceber melhor e eles percebiam que eu não era de lá.
Sim, sim, eles conseguiam perceber.
Também. É, mas opa, foi giro. Depois também falei lá com havia umas comunidades de comediantes lá com as quais interagi, conheci uma data de gente, porque depois no espetáculo eu convidava outros comediantes para atuarem também comigo.
Ok. Okay.
Faziam a primeira parte, depois eu fazia aquela maiorinha minha e pronto, depois às vezes estendia-se um bocadinho, pá, houve espetáculos que correram muito bem, houve outros que não correram tão bem, um bocadinho de tudo, não é?
Olha, mas já agora,
e pronto.
Por exemplo,
diz-me.
Não sei, isso, a percepção que eu tenho quando eu vejo espetáculos no Brasil é que o público acaba por ser muito emotivo ou expressivo, vá. Tu notaste também isso, por exemplo,
sim,
no Peru? Ou seja, é algo da América,
sim.
É algo
sim,
da América,
sim, sim.
Ou achas que... Ok, nice.
Opa, notei principalmente porque... Imagina, a cultura de stand-up lá não é muito grande.
Pois, também te ia perguntar isso.
O que é que eu quero dizer com isto? Quando tu vais a um espetáculo, tu notas isso um bocadinho em casa. Se tu fores ver o Portugal em Festa, faz-te conta, ou aqueles programas do fim de semana da tarde, e que eles levam o João Baião para o meio de uma aldeia, e o João Baião manda uma laracha qualquer, as pessoas riem-se muito. Essa mesma piada, se fosse dita num contexto, se calhar, mais cosmopolita, imagina, iam ao meio da cidade de Coimbra e diziam essa piada.
Certo.
Pá, o pessoal já ficava assim um bocado estranho. Estás a dizer, há uma predisposição, pois é novidade, estás a dizer, as pessoas não estão bem habituadas àquilo e de repente tens uma pessoa a contar piadas, ainda por cima uma pessoa que veio do estrangeiro.
Ok, é todo um acontecimento porque as pessoas vão ali para...
É, exatamente. Opa, e isto também se nota, por exemplo, Lima é muito mais desenvolvido do que outras cidades em que eu tive. Por exemplo, Ica.
Ok.
Ou seja, tu em Lima tens o pessoal se calhar um bocadinho mais snob das piadas, em que pá, ri-se de uma maneira menos aberta, talvez. Mas tu vais a outros sítios em que o pessoal está em festa, estás a dizer? Está-se é conforme. É um okay. Bocadinho como...
Eu, por acaso,
também.
Houve uma que eu vi que tu, não sei se fui eu que percebi mal, mas que tu fizeste à capela, ou seja, sem microfone. Como é que essa correu em concreto?
Opa, foi engraçado, porque é tipo, tu vais e estás a trabalhar com produtoras locais.
Ok, sim, não sabes o que é que te espera.
E nós chegámos lá, não, o primeiro tipo que foi atuar, aquilo eram dois tipos que abriam, que era o Manolo Benavides, é um deles, e o outro...
Não te lembras do nome?
Não me lembro do nome agora, pá.
Isso foi em que ano?
É assim, um rapaz... Já 2019.
2019, ok, continua.
2019. Foi, pá, em junho de 2019, assim. Era o Manolo, eu lembro-me, porque o Manolo foi um dos gajos que fez várias datas comigo, que é um tipo impecável, comediante lá de Lima. E... O primeiro, ele atua, faz para aí 10, 15 minutos, corre super bem, não sei o quê. Vai o tipo a seguir a ele, que eu agora não me lembro do nome, e ele vai a atuar e o microfone para trabalhar a meio. Pá, e depois é aquela cena, eu, ok, pronto, olha, o microfone avariou-se, sem problema, pá, põe-se outro. Não se põe, não há mais microfone.
Não há
microfone, outro,
não há
outro, sim. Yeah. Aquilo acho que foi na... El Cazón de Ricón. Acho que é assim que se chama. Não
pai,
me lembro agora como é. Não, pá, é como se chamava o espaço, estás a ver?
Sim,
imagina,
sim,
como
sim.
Cá podias dizer o Teatro Gil Vicente, estás a ver? Lá é La Casona de Ricón. Não sei, mas é assim um nome desse
okay.
Estilo. Pá, e então vamos a atuar. Pá, o gajo tem que atuar sem microfone e depois tu também, imagina, a sala não era muito grande, a sala levava para aí, sei lá, 40 pessoas, se calhar um bocadinho mais.
Pá, okay.
50, não levava mais que 50, estás a ver? Estava composta, mas o pessoal lá estava super bem disposto, super pá,
sim, estava receptivo, estava receptivo, sim,
era,
sim.
Exatamente, portanto aquilo até quase que ajudou no início, e depois, lá está, nós brincámos, aquilo atrasou um bocadinho, lá o tal humorista, aquilo não funciona, ainda pensámos, olha, agarras numa garrafa para falar, porque isto, o microfone ajuda
quando sim, tu estás sim, com, sim, com os nervos, estás ali sempre alguma coisa, não é tão estranho que estás assim, não é?
Exatamente, exatamente, se tu estás com as mãos livres, eu não sei o que é de fazer com as mãos, estás a dizer, não estou habituado a ter, então nós ainda dissemos, olha, queres uma garrafa d'água, e ele estava a agarrar na garrafa d'água, e não sei o quê, e depois fui eu, e pá, mas essa atuação ficou
tudo mal. Tenho uma pergunta, desculpa, pá, desculpa, Roberto, tenho uma pergunta, mas porquê agarrar na garrafa d'água e não no microfone estragado?
Opa, porque eles levaram o microfone para tentar arranjar uma coisa, tipo um microfone a meio.
Já estou a perceber.
Aquilo era microfone sem fios. Depois eles disseram que podia ser de não ter pilha, estás a ver? Levaram para arranjar, não sei o quê. Depois aquilo tentaram ligar, aquilo dava para carregar, então arranjámos maneira tipo de como se aquilo tivesse um fio, como se fosse um microfone de fio.
Ok, estou a perceber.
Mas tipo ser o carregador. Pá, os gajos tentaram mil e uma coisas, eu acho que aquilo foi só, pá, não sei, não funcionava. Por isso é que ele arranjou essa coisa.
Da garrafa d'água, certo. Coisa. Continua, desculpa.
Mas o que eu estava a dizer é que essa atuação, pá, tudo o que havia para correr mal correu. Aquilo havia uma janela que não fechava bem. Aquilo era, imagina, aquilo era num, era uma sala que era, faz de conta, num terceiro andar de um prédio, estás a ver? Ou, vá, era no topo de um prédio. Os prédios não eram muito altos, mas era tipo, era num terceiro andar, pronto. Era assim, tipo uma... um terraço que era tapado, mas era um terraço, pronto, e tinha assim umas janelas, e houve uma das janelas que aquilo, ou estragou-se coisa, e não fechava, e então estava um gelo, a sala estava muito fria, tipo de temperatura, ou seja, okay, não era, o público estava ótimo, mas estava muito fria a sala, e então eu atuei de casaco, estás a dizer? Então essa atuação, eu atuo de casaco e sem microfone, mas olha... No final foi uma experiência muito gira, sabes? Aquilo é...
Sim, sim.
Pá, porque depois é muito próximo. Mas, tu mas sais eu lá e tens, muito... tipo, toda a gente próxima.
Eu percebo bem o que estás a dizer. Até mesmo cá em Portugal, em algumas aldeias, algumas vilas, isso também acontece um bocado. Não acontecer lá grande coisa e depois quando vai para lá stand-up ou alguma coisa do género, as pessoas realmente, se calhar não na dimensão daquilo, porque se calhar são mais... Os peruanos, se calhar, são mais pequenos que os portugueses, mas isso cá também acontece, que eu noto que isso também... Quase de estarem-nos a agradecer só pelo facto de estarmos a ir lá, ou só ser uma atividade diferente, sim, fora do habitual.
E, epá, e o público era, pá, muito simpático, os comediantes, aquilo havia lá uma comunidade de comediantes canita, mas que era fixe, ainda me levaram lá a comer a sítios lá que os gajos conheciam, não sei o quê. Pá, foi uma experiência muito divertida, sabes? É daquelas que é engraçado.
Tu gravaste alguma coisa ou tens algum registro disso?
Não percebi?
Tu gravaste alguma coisa ou tens algum registro do...
Tenho filmadas algumas atuações, mas sabes que eu ainda pensei em lançar isso, tipo meio...
Ah, meio uma série
documental. Eu não gravei o suficiente para fazer um documentário, estás a ver?
Okay.
Ou seja, gravei algumas atuações, gravei algumas coisas, porque também não, pá, eu não ia com produtora daqui, estás a ver? Ia lá, falava com alguém e tal, gravava, tenho algumas coisas gravadas, a maior parte não tem bom som, tens o som só da câmara, dá para perceber o texto, consegues ouvir não sei o quê, mas não está numa qualidade fixe para se calhar meter na net, e pá, a verdade seja dita, eu também neste momento não procuro bem ter público peruano, estás a ver? Ou
claro,
mesmo
sim,
espanhol.
Sim, sim, estou a perceber.
Pá, aquilo foi uma experiência, foi uma coisa gira, estás a ver? Mas...
Tem cenas de repetir pela experiência ou não? Ou gostava, ou já pensaste nisso? Não está nos teus planos?
Mas já pensei, sabes que já pensei fazer coisas assim, mas...
É que a ideia parece fixe, agora vamos tirar da equação a parte de crescer na carreira ou desenvolves, tens público por ano, só a experiência parece-me ser super engraçada, ou ir lá, ir comer a não sei onde, estar ali nos sítios.
Mas sabes que uma coisa gira que é, eu falo muito melhor inglês do que falo espanhol.
Certo.
Nunca fiz stand-up em inglês. Stand-up em espanhol já fiz 10 vezes, uma coisa assim.
Foi, fizeste logo 6 ou 5 na tour, por isso logo aí já.
Foi lá.
Mas fora do Peru.
Fiz mais uma outra.
Sem ser no Peru ou outras atuações que arranjaste lá, já atuaste em espanhol, por exemplo, em Espanha ou alguma. Ou assim?
Não. Não, não, não.
Ok,
não.
Foi só essa experiência. Não.
Ou seja, lá marquei às vezes tipo 5 minutinhos ou assim antes, que era só para treinar um bocadinho de texto, bater, perceber
dinâmicas, pá, e tal.
Coisas simples de algumas palavras que são diferentes ou coisas que não são bem referência, estás a ver? Porque tu depois ajustas. Eu levei muito texto, ou seja, tinha texto específico do Peru. Eu lá também, por exemplo, fiz ayahuasca e então tinha uma coisa a falar sobre isso, sobre a experiência de fazer ayahuasca no Peru e não sei o quê. Pronto, que era um texto específico para lá, por acaso é giro que eu construí o texto para fazer lá e depois eventualmente traduziu para português e hoje em dia faço em português cá. Mas tinha muito do meu texto já em português que traduziu para espanhol. Ou seja, fiz aqui uma mistura. Houve coisas que desenvolvi em espanhol e depois mudei para português e houve outras que eram em português e meti para espanhol. Muito Mas é daquelas que, olha, está feito, diverti-me bastante. E para já agora não. Não tenciono voltar a fazer, pelo menos num futuro próximo, não está nos planos.
Agora vamos falar um bocadinho sobre Coimbra, deixando aqui o Peru um bocadinho de lado. Tu já atuaste em Coimbra muitas vezes. Qual é que é a tua relação com esta cidade? Com a minha cidade? Minha, agora estou aqui, foi um lugar muito feliz.
Eu infelizmente não atuei tantas vezes quanto gostava em Coimbra. Atuei uma vez que gostei mesmo muito, que foi uma atuação que para além de me correr bem, foi uma que me marcou bastante. Foi a primeira vez que eu abri o espetáculo do Luís Franco Bastos, O Consciente, foi na cidade de Coimbra.
No Teatro Académico Gil Vicente?
Exatamente. Pá, e foi aquilo, não sei quantas pessoas é que leva, sei lá, 700?
Sim, é por volta de 400, ou entre 400 e 700, acho que é entre este número.
Pronto, mas aquilo era um pessoas. Teatro grande, eu estava pela primeira vez a abrir um espetáculo de um comediante muito conhecido, fui lá e aquilo correu-me bem. Houve um carinho muito grande do público, no final a malta pediu para tirar fotos.
A sério,
e toda a experiência de tour e isso foi, pá, foi muito interessante para mim, porque pá, é muito giro, de repente estás com um comediante conhecido, vais em tour com ele, ficamos num hotel, vamos tipo a restaurantes, pá, é uma experiência muito gira. Eu gostei muito e me marcou muito. E por outro lado, pá, Coimbra é uma cidade que me diz muito, porque pá, o meu pai é de Coimbra, a minha avó ainda mora em Coimbra.
Ok. A sério? Yeah. Muito fixe.
A minha avó mora ali no Coimbra, bairro do Solum.
Tens casa em Coimbra, então? Casa? Não
tenho,
é tua, mas...
Tenho. Opa, e já fiquei várias vezes em... Olha, quando era miúdo até, às vezes ia lá e ficava a dormir em casa da minha avó quando a Académica estava na primeira, para ir ver o Sporting. Estás a ver?
Pois, sim, estou a perceber.
Ia ver o Sporting,
sim,
e ficava...
Se estava ao vivo na Solum, era mesmo ali ao lado do estádio, ainda por cima.
Exato. Opa, e...
Daqui a pouco também já não podemos dizer quando a Académica estava na segunda, quase. Não sei se estás a acompanhar os resultados.
Sabes que o meu pai ainda sofre. No outro dia me mandou
um
cena. Epá, tu viste este jogo. Ele agora sofre menos, mas eu lembro.
Mas o teu pai é mesmo da Académica? Ou tem um carinho?
É.
Ah, é mesmo só da Académica?
Não, o meu pai é da Académica.
Ah, ok, ok. Muito fixe.
Pá, eu já não me lembro em que ano é que foi. Foi 2015 ou uma coisa assim. Não, se calhar não foi 2015. Não, foi mais cedo. Imagina, tipo 2013 ou uma coisa assim, que foi a final da taça entre a Académica e o Sporting.
2012, se não me engano. Acho que foi 2012.
Pronto, 2012, é capaz, foi por aí.
Foi quando
até na altura
ganho,
o Cédric e o Adrian jogavam na Académica na altura.
Exatamente.
E aquilo foi, pá, tu vê lá, eu não consegui bilhetes para ir ao Jamor e o meu pai conseguiu. Só que o meu pai foi pela Académica, estás a ver?
Ok.
E eu, pá, não consegui, fiquei, vi o jogo em casa, o Sporting perde. Um lance muito polémico em que o Marinho, eu acho que faz falta sobre o Polga, mas pronto, isso é outra.
Não interessa.
O Sporting perde e o meu pai chega a casa feliz da vida. Então, porquê que é essa cara? Tipo, coisa assim. E eu estava chateadíssimo. Meu pai gosta muito da Académica e o meu pai estudou em Coimbra. Os meus pais conheceram-se em Coimbra, na faculdade.
Afinal, tens, mesmo uma, boa, tens uma relação mesmo...
Pá, Coimbra é uma cidade que me diz muito. Lá está, os amigos dos meus pais, tipo, o grupo de amigos forte dos meus pais, e mesmo quando eu era puto, estás a dizer, sabes aquelas relações de amigos de pais em que aos fins de semana às vezes vais, tipo...
Um jantar a casa dos outros.
Para casa és miúdo e dás-te com os filhos desses amigos. Pronto, esses amigos todos era malta que estudou em Coimbra. Não eram necessariamente todos de Coimbra, mas malta que estou em Coimbra.
Sim,
ou seja,
grupo...
os amigos da faculdade, que depois ficaram para a vida, com os meus pais, é tudo malta de Coimbra. Ainda hoje, o grande grupo de amigos dos meus pais é tudo malta de Coimbra. O meu pai, ele toca Fado Coimbra e tem um grupo.
Fogo, afinal, pá, tu tens aí mesmo um currículo todo relacionado com a cidade.
Tenho uma relação bastante próxima com Coimbra.
Fogo, então temos que combinar,
aliás,
tens que ficar
para
um dia.
Eu fazia questão de pedir à minha avó. A minha avó é portista ferrenha, atenção. E eu fazia questão de ir ao Café Brasil. Aquele que é do Sporting, sabes?
Agora estava a falhar, mas
é um
eu não estou vendo aqui.
É um café todo decorado com uma coisa do Sporting. Eu, quando era miúdo, pedia sempre à minha avó para ela me levar lá.
Onde é que é? Consegues-me dizer? Que agora está-me a falhar o sítio.
Epá, olha, agora não te sei dizer assim. Sabes que eu não me oriento assim tão bem. Mas é. Mas pronto, opá, e depois ia na altura da faculdade, tinha amigos a estudar em Coimbra, ia lá para a farra, não é?
Claro.
Ia lá para a queima e pronto, era. aquele clássico. Ficava quase sempre ali ao pé do Cruz de Celas, sabes?
Sim, é a zona onde, onde os estudantes estudam todos. Todos não, pronto, mas onde grande aquilo... parte dos estudantes estuda. Estuda não, era... vive, vá, enganei-me.
Pois, aquilo é meio dormitório,
sim,
né?
Sim,
de,
sim.
De estudantes.
Há ali uma faculdade que é Miguel lá... Torga, mas é ali uma zona onde o pessoal tem casas e assim, de estudantes.
E então, na altura, tinha lá amigos que estavam a estudar e ficávamos lá todos a dormir. E depois íamos para o recinto da queima e não sei o quê, e pronto, arranjávamos maneira de lá voltar. Era...
Pronto, pá, muito
mas
fixe.
Mas eu tenho uma relação relativamente próxima com Coimbra, tenho.
Então tens que ficar a atuar um dia destes a Coimbra.
Opa, tenho. Aquilo vocês têm um...
É o Grêmio Operário.
Mas não sei se era esse. Há um nome qualquer, tipo de um bar ou de um sítio onde costuma haver espetáculos. Agora,
neste momento há dois em Coimbra. Há o Reitor, que é ali, é aqui na zona da Praça da República.
Se calhar é o Reitor.
Esse é todas as terças-feiras. E depois há um que é meu. É meu, entre aspas, sou eu que giro, que é o Grêmio Operário de Coimbra. Não tem nada a ver comigo, são coisas à parte com o espaço, mas foi quando o Girinhas e o Batáguas e até a Luana fizeram lá umas noites de teste nesse espaço, que foi no Grêmio Operário
já
de Coimbra.
Sei,
esse é o espaço em que eu atualmente estou a gerir, que é uma noite mensal lá.
Ah, então tenho que combinar e vou lá.
Pá, tenho as portas abertas.
Um amigo que está agora cá em... Eu acho que ele está a morar em Lisboa, não tenho a certeza. Que ele é daí perto, acho eu, que é o Ricardo Maria.
Sim, o Ricardo, sim, ele já foi...
Eu não sei se ele é mesmo Coimbra,
ele
é de perto.
Ele é de Leiria, mas ele estudou cá em Coimbra e acho que vive cá em Coimbra.
Então é isso, que eu tinha a impressão que ele era de Coimbra.
Sim, ele vive cá
Olha,
em Coimbra
até,
ainda.
Até tenho um pedaço de trivia interessante.
Então.
O meu bisavô...
Eu estou a adorar esta parte de
estarmos... Eu tenho medo de ser... Opa, porque eu nunca o conheci, estás a dizer? Eu não tenho a ser se era bisavô ou se era trisavô. Ou seja, há aqui uma geração que me está a escapar. Mas eu acho que era bisavô. Era o presidente da Câmara de Condeixa, acho eu, quando eles descobriram as ruínas de Conímbriga. Isto era daquelas coisas que a minha avó dizia sempre: olha, o teu avô, não sei o quê.
Isso é aqueles orgulhos da família.
É, mas é que a minha avó me dizia isso. Oh, pai, mas eu agora não sei. Estás a dizer, como eu nunca o conheci, ela dizia o teu avô, mas é o teu avô que nunca era avô, estás a dizer, ou era bisavô, ou era trisavô.
É, pá, eu não
estou
a aguentar.
Se era o pai dela, se era o avô. Mas era tipo presidente da Câmara de Condeixa, quando os gajos descobriram as. Estás a dizer, a cidade das ruínas de Conímbriga, não é?
Sim. Eu só estou a achar isso tão hilariante.
Foi descoberto, eu não sei se foi descoberto tudo ou quando descobriram uma cena qualquer, decidiram montar aquilo tipo parque de tipo museu, estás a dizer?
Resumindo, a tua avó vive em Coimbra ainda, atualmente.
Minha
o
avó
teu
vive em Coimbra,
trisavô yeah. ou bisavô descobriu Conímbriga, vamos meter assim.
Opa, eu não sei se ele descobriu, eu sei que ele montou lá qualquer coisa, ou seja, imagina, se calhar já sabia que havia lá ruínas e se calhar eles descobriram, faz de conta, vou inventar.
Tu tens...
pavimentos todos com mosaicos super bonito que depois catalisou a montarem um museu lá, assim, uma coisa desse estilo.
Então, tu és... Portanto, podemos dizer que és parte de Coimbra, não estamos, nunca viveste cá e tal, mas conheces a cidade minimamente.
Desde pequenino, também por causa do meu pai, eu dizia que era de Sporting, porque eu também nasci e cresci aqui na zona do Campo Grande, ou seja, mesmo ao pé do estado de Sporting. E desde pequenino que sou muito afeto ao Sporting, mas dizia sempre que o meu segundo clube era a Académica,
okay.
Por causa dos... Meu pai, tenho lá em casa um cascol da Mancha Negra e não sei o quê, tipo... Meu pai chegou a jogar rugby na Académica, pá, e era...
Não, mas isso eu até compreendo, só me chateia quando o segundo clube é a Académica quando são de Coimbra, isso é que me chateia um bocado. Mas sendo de Lisboa o segundo clube da Académica, até consigo perceber.
Eu sou daquelas poucas pessoas, vá, relativamente, que pode dizer que eu sou do meu clube de bairro.
Ah, sim, sim.
Eu nasci mesmo ao lado... Eu ia a pé para a natação, no Sporting, estás a dizer?
Sim, mesmo,
o estádio é... Aliás, no antigo estádio... Eu até se via o Schmeichel, lembras-te do Schmeichel, Peter Schmeichel, um guarda-redes,
sim.
Da tua altura.
Não, mas eu recordo, sim.
Pronto, o gajo tinha uma cena que era muito comum, que era ele atirava os pontapés de baliza, ele chutava mesmo muito alto, aquilo a bola fazia assim um arco muito grande. E houve uma altura em que o estádio já estava meio a ser destruído para construir um novo estádio, e havia uma bancada que já estava assim mais ou menos destruída, e então eu via sempre, da janela de minha casa, via sempre a bola alta quando ele estava no...
Para terminar, para começar, agradeço-te de teres aceitado dar esta entrevista e para terminar...
Ora,
pergunto,
eu é que agradeço o convite, pá.
Acabo com uma última pergunta, se tens alguma coisa para divulgar, se queres deixar aí alguma... Divulga-te, pronto, assim, deixa aqui em aberto um espacinho para ti.
Obrigado, obrigado. Olha, eu tenho uns quantos projetos no YouTube neste momento. Tenho
Nós de gravata?
A primeira série que eu fiz, que foi o Fim dos Guardanapo, um projeto muito embrionário na altura, mas que me deu um gozo fantástico fazer, com três pessoas que eu admiro muito, o Guilherme Ludovico, o Pedro Custódio e a Susana Verde. E depois, mais recentemente, tive o projeto Nós de Gravata, com o Daniel Crepete e o Tiago Almeida, que também estão 10 episódios neste momento no YouTube. Okay. Para quem quiser ver.
E curiosamente o fim dos guardanapos, estou aqui a ver, também tem 10 episódios.
Também tem 10 episódios. Há qualquer coisa ali à volta do número 10.
É verdade.
E agora, ultimamente, tenho atuado muito no Lisboa Comedy Club. Portanto, se vocês estiverem por Lisboa, malta daí da cidade de Coimbra, pá, venham. Pode se ser me virem a atuar, vão ter comigo. Digam-me qualquer coisa.
Se tu atuas lá uma vez por semana...
Viram este podcast.
Pronto, isto. Se as pessoas forem a Lisboa Comedy Club, se tu vais lá pelo menos uma vez por semana, tem por lado um mindset de te apanhar.
Até tem menos, porque aquilo, tipo, à segunda está fechado e ao domingo é em inglês.
Então pronto, portanto,
é 20%, pá. Isto.
Concluímos assim, temos então, com as probabilidades. E pronto, olha, muito obrigado.
Isto também é para um povo académico, estás a ver? Isto é
para o lado estatístico. E esperemos também ter-te aqui no nosso espaço em Coimbra, mas sim.
É isso.
E por isso todos os estudantes...
Mas quando lá forem, opa, dizem que vão da parte do Zé Bernardo.
Ok, isso é muito
e
fixe.
Depois eu já sei. Eu já sei quem é que é.
Se tiveres uma pessoa...
Está-se bem.
Se tu tiveres uma pessoa que te diga isso, eu juro que te pago o almoço ou um jantar quando vieres cá em Coimbra.
Olha, está combinadíssimo. E vamos ao Tal Café Brasil, tem tudo decorado do Sporting. Pai. Quando
epá, eu não estou a ver.
A gente está a chegar aí à coisa. Eu lembro-me de ir lá com a minha avó.
Combinado, olha, muito obrigado. Já sabem, quando virem o Rui Mirama, digam que vieram da minha parte.
Boa, boa. Vai, tchau, tchau.
Tchau.